trabalhando espiritualmente, se tem uma frase que a gente ouve quase toda semana, é: eu me sinto drenado espiritualmente, eu me sinto sugado, Felipe, o que que tá acontecendo? Você já sentiu isso? Você já teve essa percepção? Se sim, esse episódio vai falar muito para você, e se não, esse episódio vai te preparar, porque um dia você vai sentir isso com toda certeza. Olha, normalmente essa frase desse cansaço, dessa drenagem espiritual, ela sempre vem acompanhada com uma explicação. Geralmente as pessoas têm uma ideia, né? Ou deve ter alguém sugando a minha energia, um vampiro espiritual aí, deve ter um ataque espiritual, essa aí é a desculpa clássica do meio espiritualista, principalmente na Umbanda, né? Ou deve ser inveja, obsessão, qualquer caso desse. Um ponto é que sempre tem um vilão invisível. Quase nunca tem uma visão de autorresponsabilidade. Então, como eu sempre faço, vamos organizar essa bagunça? Se sentir drenado é uma coisa muito real, faz parte do nosso dia a dia. Mas a causa dessa drenagem, ela quase nunca é tão mística quanto as pessoas imaginam. Primeiro ponto para você manter na sua cabeça aí: o cansaço físico não necessariamente é um cansaço espiritual. Já venho falando isso desde o último episódio, né? Se você dorme mal, come mal, vive ansioso, você passa aí 10 horas por dia numa tela, não faz exercício, vive num estresse constante, você não vai estar espiritualmente drenado, né? Isso vai fazer parte do seu cotidiano, você está biologicamente exausto, seu sistema nervoso possivelmente está inflamado, cortisol lá na tampa alto, seu cérebro saturado. Não adianta tentar espiritualizar aquilo que muitas vezes é fisiológico. A espiritualidade mais madura, ela vai precisar, você vai precisar começar a olhar pelo básico, estando com o corpo organizado, né? Primeiro de tudo, aconteceu alguma coisa? Meu físico está organizado? Eu tenho que eliminar. Eu sempre falo uma frase que é o seguinte: eu só vou considerar o paranormal depois de todo o normal ter sido eliminado. E isso passa pela nossa qualidade biológica, nossa qualidade física. Agora, claro que existe sim uma drenagem energética real, mas ela precisa ter características específicas, e é aqui que a gente se embanana muitas vezes. Drenagem energética acontece quando existe algum tipo de troca, e troca exige algum tipo de abertura. Ninguém suga a sua energia se você não estiver energeticamente aberto para aquilo acontecer. Isso pode acontecer por vários fatores: falta de limite emocional, necessidade de agradar todo mundo a todo momento, uma culpa excessiva sua, um desejo inconsciente de ser necessário quando, né, você quer que a pessoa precise de você quando ela não precisa. Tem gente que vive extremamente drenado porque não sabe dizer não, por exemplo. Né, fala não na hora que é necessária, na hora que é preciso, e aí acaba chamando isso de mediunidade sensível. Não, né, tô te dando exemplo aqui, aprenda, é não. Não, isso não é uma mediunidade sensível, isso é um limite que você vai impor falando não para as pessoas quando é necessário, né? E às vezes a gente tem sim, querendo agradar, uma dificuldade de colocar limites nas relações com as pessoas. Então, claramente, a energia, ela acompanha uma estrutura psíquica. Se você tiver uma estrutura dessa frágil, a sua energia também será instável. Outra coisa que é muito importante você saber é que o ambiente pesa, ele tem sua responsabilidade no que acontece. O ambiente influencia e muito, mas o ambiente, ele não controla você. Se você tiver um campo bem estruturado, que é o que eu venho falando aqui, se você entrar num lugar e sai destruído toda vez que você entra nesse lugar, então existem duas possibilidades. Primeiro, o ambiente é realmente, né, um lixo ambulante, é pesado, é uma desgraça. Ou segundo, o seu campo está completamente desorganizado. E na maioria das vezes é essa segunda opção, infelizmente, hein, meu querido, minha querida, infelizmente, geralmente, nós não estamos muito legal, porque mesmo que o campo de algum lugar esteja mais ou menos mal, desequilibrado, eu estando bem, eu consigo transitar nele, né? É o 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Por quê? Porque tu estás equilibrado. Lógico, se você entrar no inferno na Terra, aí haja equilíbrio, né? Aquilo vai te macerando, te matando, martelando, né? É que nem água, né? Goteira na pedra. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não é o caso, né? A gente não se você estiver se expondo a um lugar desse, aí realmente você precisa começar a pensar melhor onde você anda. Então, a maior parte dos casos, sim, é o ponto 2. O nosso campo extremamente desorganizado. Mas, claro, eu não vou falar, olha, você é o culpado, pecado, isso é culpa plenamente sua. Não. Isso, muitas vezes, é falta de treino, é falta de preparo, é falta de enxergar isso. A mediunidade, eu sempre falo, mediunidade sem disciplina, ela vira aquilo que a gente gosta de usar muito esse termo, né? O médium esponja. Eu sou esponja, eu sou um médium esponja. O que é isso? É uma mediunidade sem disciplina. É uma energia não disciplinada. Você acaba absorvendo tudo mesmo. Você absorve o humor das pessoas, a tensão, o drama que elas fazem com tudo que acontece. E aí depois você acha que você está sendo atacado espiritualmente, né? Ou às vezes você só não aprendeu a fechar o seu campo, a perceber que, peraí, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado comigo. E um outro ponto que também precisa ser muito bem observado é a nossa relação de envolvimento emocional dentro dessas drenagens, e envolvimento emocional mal resolvido. Tudo que a gente não resolve bem vai dar consequências, e às vezes a drenagem vem disso daí. Você conversa com alguém, sai exausto, por exemplo. Não é porque a pessoa te sugou literalmente, mas porque às vezes você tentou salvar ela em algum momento, você tentou convencer, você tentou acolher alguém que não queria ser acolhido, resolver um problema que não era da tua alçada, sem que a pessoa nem tivesse pedido isso. Então, naturalmente, você se desgasta, você cansa dentro dessa dinâmica. E aí, não posso deixar de falar que isso serve um pouco como uma vaidade disfarçada de bondade, né? É o salvador da pátria. Não pode ver uma desgraça, alguém desgraçado que você quer salvar. Isso é, sim, uma dose de vaidade nossa. Porque a gente quer ser forte, quer ser equilibrado, quer ser aquele que aguenta. E aguenta quando? Até quebrar, até a gente se partir, até a gente ficar, até isso custar energeticamente um preço muito alto, muito caro para cada um de nós. Dando seguimento nessas dicasinhas que eu tô te dando, agora nós vamos entrar numa parte talvez mais técnica, que é o campo energético humano respondendo a 3 coisas principais. Primeiro, nosso pensamento. Segundo, nossa emoção. E terceiro, a nossa intenção. Se o seu pensamento é caótico, se a sua energia oscila, se a sua emoção é completamente instável, seu campo vai ficar vulnerável inevitavelmente. E se a sua intenção é plenamente confusa, a sua energia vai ser dispersa, completamente dispersa. E aí a drenagem muitas vezes não vem de fora, ela vem da sua própria desorganização interna, da sua própria bagunça. Uma pessoa ansiosa perde energia o tempo inteiro, porque vive antecipando um cenário, criando medo, reagindo a coisas que não aconteceram. Isso consome uma energia vital e depois a gente acaba tendo a tendência de achar que a gente foi obsediado. E não é o caso. A gente muitas vezes só está pensando demais e gastando muita energia nesse pensar excessivo. E por falar de excesso, também existe um tipo de drenagem que é para uma exposição excessiva, principalmente no nosso dia a dia, no cotidiano que nós estamos aqui convivendo, na era que a gente nasceu. Nós temos uma exposição excessiva, por exemplo, em redes sociais. Isso drena a nossa energia. Uma exposição excessiva em telas, isso drena a nossa energia, porque é contato demais, é informação demais, comparação demais. A gente com certeza não foi feito para processar estímulos infinitos. Os nossos antepassados, os nossos avós viviam num mundo onde o ritmo de informação, a velocidade de informação era outra, o contato, a exposição deles ao mundo, ao julgamento, às impressões era muito limitado, era muito reduzido. Isso talvez te desse uma oportunidade um pouco maior de que eles fossem eles mesmos, sem precisarem ficar se comparando, sem precisar ficar medindo um nível de aceitação, de agradar ao público. Já a nossa época, com redes sociais, nós estamos o tempo inteiro em comparação, olhando a vida do outro, recebendo um acúmulo de informações muito rápidos, lógico, globalização sensacional, informação direta, isso é muito bom, mas essa velocidade está além do que nós conseguimos processar. E aí, é claro, a energia espiritual, nossa energia física também, ela também não é infinita, assim como a nossa capacidade de processar tudo isso também não é, quando a gente está nesse momento encarnado. Nosso corpo tem limite, o nosso campo também tem limite. E tudo isso esgota a gente muito rapidamente. Por que você acha que tem tantos casos de burnout agora, de depressão, de ansiosidade, crises de pânico? Muito está relacionado ao ritmo de vida que a gente tem hoje, misturado com essa, talvez, esse não conhecimento do nosso próprio campo. E aí a gente vive aberto o tempo inteiro, sem muito silêncio, sem pausa, sem recolhimento necessário. A gente vai, com certeza, se sentir drenado, e isso não tem nada de místico, é lógico, e também impacta na nossa energia espiritual. Agora eu falei um pouco do nosso mundo real, do nosso tempo, da nossa era tecnológica, mas vamos falar também de mediunidade real, também tem esse impacto, também tem essa vida. Nem tudo é místico, mas algumas coisas são místicas, sim. Quando nós temos sensibilidade energética, e aí a gente começa a frequentar ambientes espirituais, trabalhar energeticamente, aconselhar pessoas, ajudar na medida do possível, a gente inevitavelmente precisa de disciplina. Disciplina é algo que eu sempre falo aqui. Sem disciplina, a gente sempre vai sair cansado dos trabalhos. Com disciplina, a gente sempre vai sair fortalecido. Isso é uma diferença gigantesca. Quando você, na ação de médium, está completamente alinhado à troca energética que está acontecendo ali, você está alinhado aos valores que está ali, toda a energia vai fluir por você de forma equilibrada. Quando nós estamos desorganizados, destoantes com o propósito alinhado daquele trabalho, geralmente sempre a gente vai doar mais do que deveria, ou vai ter um campo muito mais aberto ao desgaste do que uma troca equilibrada e natural, saudável. Aí depois a gente reclama que foi sugado, que mediunidade não é, honestamente, não é só uma doação inconsciente ou inconsequente também. É uma canalização estruturada, é um trabalho estruturado. E nesse processo mediúnico existe um erro muito comum, que é a pessoa começar a sentir uma certa sensibilidade e acha que precisa resolver o sofrimento do mundo. E aí, você quer atender todo mundo, você quer abraçar todo mundo, você quer falar com todo mundo, você quer escutar todo mundo, se envolve com a história de todo mundo, e energeticamente isso é um suicídio gradual. A gente não é o salvador da pátria, falei já isso aqui. De novo, voltando na questão mediúnica, nós não somos o salvador. Nós somos instrumento se estivermos preparados, tá? Não é sair, não, eu sou instrumento, vou sair fazendo tudo. Até um violão, um piano, um violino precisa estar afinado para tocar. Porque se não tiver, vai sair drenado constantemente, mal, desequilibrado, vai ser pior. Agora, no ponto de vista vivencial de cada um, também utilizando da experiência de anos aí atendendo muitas pessoas, eu vejo que muita gente se sente drenada, muita gente se sente cansado, muito cansado vivencialmente, e a gente vai conversar com essa pessoa e no final das contas a gente percebe que o cansaço dela vem do fato de estar vivendo uma vida que não faz o menor sentido para ela. Não é uma vida que ela quer viver, é uma vida que não tem sentido mesmo. Não tem propósito muito claro, é um trabalho que a pessoa odeia, ela está num relacionamento que diminui, que oprime, que não deixa a pessoa ser ela mesma, um ambiente, às vezes, familiar que sufoca, e aí a gente acaba achando, ou acaba sendo um pouco mais confortável, achar que é um ataque espiritual, levar isso para o campo espiritual, quando não é, é uma incoerência existencial. Quando cada um de nós vive contra os nossos valores, a nossa energia se enfraquece muito. Muito. Você pode ter plena certeza que se você estiver vivendo contra você mesmo, a sua energia vai se enfraquecer, o seu senso de propósito vai se enfraquecer, Porque a energia responde a um alinhamento muito mais profundo do que o físico. É o espiritual, é o mental, são valores. Aí você pode fazer oração todo santo dia, acender vela, ajoelhar no pé do caboclo. Se você estiver vivendo contra a sua própria verdade, você vai continuar se sentindo esvaziado sempre. E aí é muito natural também, quando a gente vem desse processo, quando a pessoa descobre que passou ali 10, 20 anos vivendo uma vida que não era dela, um propósito que não era dela, vem um sentimento de culpa também. Nossa, como eu me obriguei, como eu me fiz viver essa vida, que também traz muita drenagem, né? A culpa constante consome uma energia absurda, você não faz ideia. Consome mais do que gasolina no tanque de Opala velho. Você vive aí toda hora se cobrando, se julgando, se diminuindo. E aí, energeticamente, é o processo da autossabotagem, né? O nosso campo espiritual, ele responde à forma como a gente enxerga tanto o mundo, nós criamos a nossa realidade com a nossa crença, e o que eu acredito, como eu me enxergo, também faz com que o meu campo espiritual responda a essa minha autoimagem. Então, se eu me enxergo fraco, a minha energia naturalmente se enfraquece. Se eu me vejo responsável, disciplinado, firme, forte, a minha energia naturalmente se estrutura. E claro que uma energia enfraquecida, uma autoimagem depreciativa, é o filé mignon do obsessor. Porque, como eu disse, nem tudo é místico, mas alguma coisa com certeza é. Então, mantendo essa energia, essa relação, abro espaço para aí talvez uma drenagem espiritual através de uma obsessão? Sim. Aí entramos num ponto que é muito importante a gente falar, que é esse caso de obsessão, porque ela existe, mas não é um fenômeno aleatório, mais ou menos como a internet vende por aí. Tem uma frase que um amigo meu, um dos dirigentes da Fraternidade Cristãos em Ação, que fica ali próximo do templo, que conduz o podcast Risos do Além, que eu participei por duas vezes, e uma dessas participações, ele falou uma frase que, olha, é incrível, sensacional, vou usar pelo resto da minha vida. A obsessão não é causa, é efeito. Então a gente fica com esse pensamento, bebida, vícios, drogas, jogo, qualquer coisa negativa. Não, mas tá obsediado, ele não é assim. Ah, então a obsessão fez ele fazer isso? É a causa? Não, ela é um efeito, né? Você tem aquilo dentro de você, todos nós temos sombras, e quando aquilo desorganiza, aquilo desalinha, aquilo desregula, você abre porta para que ela aconteça. E obsessões muito sérias acontecem quando existe uma sintonia vibratória, né? Todo o nosso pensamento negativo, constante, raiva, ressentimento, vício emocional, tudo isso vai criando brecha. Não é uma relação de castigo, de pecado, é uma compatibilidade energética. Energia atrai energia semelhante, ponto. Mas mesmo nesse caso, a disciplina, a oração, a terapia, a reorganização da vida resolvem muito mais do que a paranoia espiritual de que não, agora está acontecendo, eu preciso lidar com isso. Então, antes de a gente começar a jogar toda a responsabilidade e culpa das drenagens no campo espiritual, já que eu falei de obsessão, falei de mediunidade, falei dos processos naturais, eu vou deixar aqui para você algumas perguntas para você refletir e começar a pensar, a discernir se a sua drenagem é natural, é de alguém, é espiritual. Primeiro, você está dormindo bem? Está dormindo o suficiente? Como está a sua relação com o sono? Segundo, você coloca limite nas suas relações interpessoais? Terceiro, você fala não quando precisa ser dito? Quarta questão, você está vivendo de forma coerente com os seus valores, com os seus anseios? E quinta pergunta, você está querendo salvar quem não quer ser salvo? Se essas respostas aqui você vai começar a observar, se você for com honestidade, que antes da gente chegar no ponto espiritual, talvez a gente precise revisar algumas estruturas nossas. E se esse episódio te fez pensar diferente sobre essa tal drenagem espiritual, você compartilha ele com quem precisa ver isso, que eu vou me despedindo aqui. Me acompanha lá no Instagram, @felipe.camposazul. Vai lá no site www.penazul.com, que você encontra a agenda do Tempo Pena Azul, meu trabalho com a psicanálise e muito mais conteúdo para quem quiser aí se aprofundar sem fantasia, com seriedade. No próximo episódio eu vou falar sobre uma pergunta que divide muita gente: como diferenciar intuição, ego e mentor espiritual. E aí a gente começa a entrar num território ainda mais delicado. Então, um forte abraço para você, eu te espero na próxima semana. E antes de dizer que alguém tá sugando sua energia, aprende a fechar a porta.